A crise provocada pela pandemia do Covid-19 fez o mundo mergulhar numa profunda recessão econômica, com dívidas acentuadas por parte dos governos. Diante desse quadro, muitos economistas começam a analisar o futuro, como será o pagamento dessa dívida, e estudam, quem sabe até, uma eliminação da mesma. Lúcia Mizel faz uma abordagem a respeito desta questão, a começar justamente pela que sugere o perdão da dívida.
A ideia ganhou força nas últimas semanas com a reivindicação de nomes de peso, como o economista Thomas Piketty. E se pelo menos uma parte da dívida Covid fosse apagada, para o mundo não afundar ainda mais na grave crise econômica gerada pela pandemia? A proposta é debatida desde que o coronavírus se espalhou pelos 5 continentes, deixando claro que os governos se endividariam a níveis só vistos em outros períodos excepcionais da história, como depois das guerras. O tema é especialmente polêmico na União Europeia, que expôs suas fraturas internas e levou anos para se recuperar da crise das dívidas entre 2010 e 2012. Agora, quando os países se distanciam cada vez mais da meta máxima de endividamento de 100% do PIB, e a França já está em 120%, esse tema volta à mesa. Economistas progressistas defendem que os títulos detidos pelo Banco Central Europeu, cerca de 25%, deveriam ser perdoados. Para a presidente da instituição, no entanto, essa hipótese é impensável. Christine Lagarde ressaltou que isso representaria uma violação dos tratados europeus e que não cabe ao BCE financiar os estados. O economista Christian Saint-Étienne avalia que a proposta traz mais problemas do que soluções.
Isso não é possível tecnicamente, porque o BCE teria prejuízos colossais e ele não pode ter um capital negativo. Os estados seriam obrigados a financiá-lo para recapitalizá-lo, ou seja, seria um tiro no pé. E também não é necessário. Basta o Banco Central manter as condições de créditos nos níveis atuais. Ficaremos tranquilos até que a retomada econômica seja robusta, quando começaremos a planejar o reembolso.
As condições de pagamento são o X da questão. Há anos, a União Europeia desfruta de juros historicamente baixos, inclusive negativos, o que torna o pagamento das dívidas um objetivo palpável com a volta do crescimento econômico. Jonathan Marie, professor associado da Sorbonne Paris-Nord e um dos autores de A Dívida Pública, Detalhes da Economia Cidadã, avalia que desde já os países europeus devem estabelecer regras claras sobre o pagamento dessa dívida Covid para não entrarem numa bola de neve que comprometa a recuperação da crise.
Significa que a gente não poderá entrar numa armadilha mais tarde, com um potencial aumento das taxas de juros. A longo prazo, precisaremos evoluir o quadro institucional para que os estados possam se refinanciar e honrar as suas dívidas, mas há taxas que permanecerão baixas.
A maioria dos analistas avalia que a conjuntura favorável aos empréstimos tende a permanecer pelo menos por mais 3 anos, a condição que os europeus permaneçam comprometidos com o pagamento dos papéis, conforme ressaltou a Prêmio Nobel de Economia Esther Duflo em uma entrevista essa semana. Dessa forma, os estados podem continuar a gastar até mais para financiar as despesas extraordinárias em saúde, apoiar pessoas e empresas em dificuldades e bancar planos de retomada econômica da pandemia. A economista Anne-Laure Kischel, que atuou por anos no setor bancário e atualmente é consultora de governos sobre endividamento, destaca que o planejamento estratégico dos países para o período pós-Covid, incluindo a transição ecológica, favorecem ainda mais o acesso aos mercados financeiros.
É a fase do custe o que custar, e de certa forma as despesas são aceitáveis. Há um certo consenso entre todos os europeus quanto a isso, inclusive a Alemanha. Mas a verdadeira questão é, para onde queremos ir depois? Como e quanto dinheiro vamos gastar para promover as transformações da nossa economia? Os gastos e investimentos serão absolutamente necessários, e o valor agora importa pouco. O que conta é que o uso dos recursos seja realmente dedicado a esse projeto.
Aos primeiros sinais de instabilidade financeira, seja por falta de planejamento ou por gastos mal aplicados, o jogo pode virar. O cerco tende a apertar nos países do sul do bloco, que historicamente têm as contas mais fragilizadas. A dívida da Itália já se eleva a 160% do PIB. Christian Saint-Étienne afirma que não deve demorar para os países do norte, liderados pela Alemanha e Holanda, exigirem medidas de restrições de gastos em troca do crédito europeu.
A seguir. Especialista diz que novas epidemias poderão surgir.